Você está ouvindo Nevide em Pauta.
Com a série Fala Professor de Sociologia, com 5 episódios. Entrevista com professores de sociologia que atuam em modalidades diferenciadas de ensino no Brasil.
Esse segundo episódio será a vez dos professores de sociologia que atuam em escolas nos territórios quilombolas. Vamos ouvir a professora Letícia, do município de Valença, no Rio de Janeiro, que participou de um projeto de extensão para apoiar populações quilombolas a participarem das oportunidades do ensino técnico profissionalizante e, assim, ocupar espaços de conhecimento formalizado recontextualizando seus saberes. Teremos também o professor Oberdan, do município de Tucuruí, no Pará. Nessa mesma empreitada, mobilizou jovens quilombolas nessa relação com a valorização da terra e de seus territórios, num claro empenho para a emancipação e empoderamento. O professor Adão, do município de Bias Fortes, em Minas Gerais, que ao voltar para a escola que estudou, materializa a experiência dos jovens no retorno aos seus territórios, garantindo a circularidade do conhecimento. Tá bom demais, gente! Esse material foi realizado no final de 2020 e editado no primeiro semestre de 2021. O episódio de hoje, teremos a sociologia nas especificidades de uma educação em território quilombola. A religião, a cultura, território e tradição balizando a narrativa sociológica. Nossa, mais um episódio que está bom demais. Pegue seu café ou um chazinho, temos muito a ouvir, né? Fala, professor de sociologia, o Brasil quer te ouvir.
Eu inicio aqui, primeiro também falando que a Janaína está aqui, que ela faz parte desse grupo junto com a gente, a professora Janaína, eu, a professora Rogéria, né, quem vos fala, e aqui está presente, então, o Oberdan, que é do Instituto Federal do Pará, né, ele vai falar um pouquinho. Tem o professor aqui, seu professor Adão, de Minas Gerais. E a professora Letícia, que também é do Instituto Federal, no Rio de Janeiro, no interior do Rio, ela também vai falar com a gente.
Boa noite a todas e todos. Eu sou Letícia Bezerra, eu sou paulista, tenho 36 anos e há 10 anos eu sou professora de sociologia. A minha atual instituição é o CEFET, Rio de Janeiro. E o campus onde eu atuo é Valença, interior do Rio de Janeiro. Para quem está nos ouvindo, né, eu me coloco aqui como uma pessoa de cor branca, mestiça. Eu sou filha de um casamento interracial. Então, eu falo desse lugar também, né? Acho que é importante me colocar que eu não sou uma mulher negra, né? Então, também não sou do Rio de Janeiro. Eu venho de fora, eu sou estrangeira. E em 2009 eu fui para o Rio de Janeiro, quando eu fiz um concurso da rede estadual, e aí comecei minha carreira em Magé. E lá em Magé, eu me dei conta que realmente eu precisava estudar mais um pouquinho sobre ser professora de sociologia. E tive a oportunidade de fazer um curso de formação para a Lei 10.639 pelo Instituto CEAP. O CEAP é um Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Então, eu acho que esse curso foi um grande norte na minha vida, assim, para pensar a aplicação da lei e a articulação com sociologia também. Então, assim, aí eu comecei a trabalhar em Magé em 2010, e aí fiz esse curso em 2014, e logo me aproximei de uma comunidade quilombola lá em Magé, No município tinha uma coordenação municipal de promoção de políticas de igualdade racial. Então, me conectei muito com essas pessoas e logo nesse mesmo ano a gente fez um evento no colégio com mesa, né, para falar sobre a formação da população brasileira, especialmente a população negra, uma mesa sobre a comunidade quilombola de Magé. Então, assim, eu acho que eu me aproximo dessa temática, né, dessa realidade em Magé. E aí, para não me estender muito, né, quando eu fui para Valença, quando eu prestei o concurso, eu tinha três cidades para atirar, né, assim, onde que eu vou? E aí eu falei, cara, Valença é uma cidade que tem o quilombo de São José, é a terra da Clementina de Jesus, é a terra da Rosinha de Valença, é para lá que eu vou. E aí foi dito e feito, assim, antes de passar no concurso, eu visitei a comunidade, e aí logo que eu fui chamada, a professora de filosofia, Bárbara Marques, e o professor de contabilidade, Juliano Pessanha, a gente propôs um projeto de extensão. Então, eu sou professora do Cefet, porém, uma das minhas práticas é como também professora de extensão, né? Na verdade, eu sou professora, porém, dedico muita, né? Dedicava, porque agora, como eu estou em Salvador, eu não estou mais fazendo o projeto. Mas era uma das grandes frentes do meu trabalho coordenar esse projeto de extensão. Então, para localizar então, a minha vida e a minha prática, foi nesse sentido que eu cheguei até a comunidade.
Eu sou o Aberdan. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite e a minha trajetória para essa aproximação junto à comunidade quilombola. Ela é uma trajetória que, de certa maneira, gira em torno do que é a nossa região, né? Estou aqui na Amazônia, no estado do Pará. O nosso estado, ele tem dimensões continentais e há aqui uma dificuldade muito grande ainda da inserção da comunidade quilombola dentro desses espaços, que são as nossas escolas de ensino médio. Eu trabalho hoje no IFPA, no Instituto Federal do Pará, que tem um campus tecnológico em Itucuruí. E a partir do momento em que eu concluo o curso de Ciências Sociais, não sei se é algo muito comum, mas os colegas vão dizer se aconteceu isso, mas eu passei os 5 anos dentro do curso, que era bacharelado e licenciatura, e não ouvi falar da Lei 10.639. Terminei o curso em 2006, e a partir daí eu comecei a trabalhar no ensino médio, já aqui na cidade de Tucuruí. E eu fui criado nessa região e convivi muito tempo com indivíduos que são oriundos da comunidade quilombola. Eu, apesar de ser negro, não tenho essa relação com o quilombo, mas eu convivi muito com pessoas que vêm do quilombo, né? O município de Baião, que é onde eu fui criado, ele tem aproximadamente 30 comunidades quilombolas reconhecidas já pela Fundação Palmares. E essas nossas comunidades, elas estão totalmente subalternizadas no sentido da infraestrutura, que leva essa comunidade que não está nos centros urbanos a sofrer as consequências negativas dessa sociedade nacional que é o Brasil, que exclui os indivíduos que vêm de uma origem, como eu digo, né, subalternizada. A comunidade indígena e a comunidade quilombola, elas ainda estão ausentes de algumas políticas públicas. É quando eu digo ausentes, é de serem assistidas por essas políticas públicas. Daí, quando eu faço menção a essa Lei 10.639, eu aponto para a ideia de que foi ter contato com a lei em 2008, 2 anos depois de ter terminado o curso de Ciências Sociais, que fiz aqui na cidade de Marabá, né, como professor. A gente teve que fazer um evento da consciência negra no 12 de, no 20 de novembro. E a partir daí a gente começa a tentar desenvolver algo dentro dessa perspectiva. Aparentemente a gente descobre a necessidade de fazer o trabalho e a obrigatoriedade de cumprir isso dentro do Instituto Federal. E aí nós fundamos o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígena, o NEAB, né, desde 2009 até hoje. Eu estou ainda coordenando esse núcleo. E aí o que me faz aproximar foi a necessidade de fazer com que os nossos alunos do Instituto Federal pudessem ter contato com as comunidades quilombolas. E a gente passa a pesquisar, passa a falar, passa a tocar nesse assunto, quando se trata da obrigatoriedade da lei, mas os nossos alunos aqui das cidades né, polo com o Tupi, não tinham contato com essa comunidade. Ou quando ouviam falar, tinham uma visão totalmente estereotipada da comunidade. E a partir daí, os alunos que se formam dentro do Quilombo passam a ter acesso às cotas, passam a ter acesso ao vestibular especial, e a gente, dentro do núcleo, passa a dar uma formação, uma preparação para esses alunos do Quilombo para poder acessar as vagas do ensino superior. E a partir daí, lá por 2012, 2013, eu fiz um projeto de pesquisa, um mestrado, né? Já estava bem envolvido com a questão, como a professora disse, né? Na extensão, né? A gente começou a fazer muito trabalho de extensão e aí eu fui ter esse primeiro contato com a pesquisa na educação quilombola. Aí de lá para frente eu comecei a me aproximar cada vez mais. Hoje eu faço doutorado em Belém, né, que é a capital do nosso estado, onde eu discuto, dentro da minha proposta, a educação quilombola e a constituição das lideranças quilombolas. Mas a gente tem percebido que esse trabalho com o ensino médio para a entrada deles no vestibular especial, principalmente, está levando a comunidade a ter um fôlego na formação dos seus líderes. Porque muitos desses alunos ensinam no direito, nas licenciaturas, têm voltado para a comunidade para poder trabalhar junto a essa comunidade os projetos que desenvolvem dentro dos cursos superiores.
Boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite aí, a professora. Meu nome é Adão, sou professor do ensino médio, né, da rede estadual aqui de Minas. Faz 3 anos que eu estou na... comecei a dar aula no ensino médio, né? E eu começo o meu contato, né, que eu tive com a comunidade quilombola, porque, na verdade, eu venho da comunidade quilombola. O meu diferencial dos outros professores é esse, eu venho dessa comunidade. Essa comunidade ela fica em Bias Fortes, uma cidadezinha com menos de 5 mil habitantes, e dentro dessa cidade tem algumas comunidades, dentre elas a comunidade de Colônia do Paiol. Inclusive, eu tenho, as minhas raízes são todas de lá, apesar de que eu não sou... considerado negro, né? Mas eu sou do meio da comunidade e vivo lá, né? Na verdade, hoje não, que eu moro em Juiz de Fora, mas eu dou aula lá nessa cidade, de Bias Fortes, né? O que eu observo, né, que nessa caminhada minha aí, foi que enquanto eu morava lá na comunidade, eu ficava me imaginando como que seria sair daquela comunidade, até que eu mudei de cidade para perspectivas de trabalho e ingressei na faculdade, né? Eu me formei em 2017 na UFJF, fiz o curso de Ciências Sociais, o bacharelado e licenciatura, e hoje em dia só atuo na rede pública estadual. O que eu observo na rede pública estadual e na comunidade em si, né, é que existe muita... Inclusive, o meu TCC na época da faculdade foi voltado para as trajetórias da educação no município de Bias Fortes. E dentre elas, eu destaco a comunidade quilombola, que é a comunidade de onde eu venho. Que, no caso, quando eu iniciei meus estudos, eu fiz da seguinte maneira, porque o meu objeto de estudo era compreender, né, analisar, tentar compreender como que apenas uma pequena parcela daquela comunidade dava continuidade nos estudos, porque lá a comunidade tem uma escola dentro da comunidade, uma escola primária, aquela do primeiro ao quinto ano. Né? Eu estudei lá e depois, quando termina essa etapa da escola, a gente vai para o município. E no município já tem aquela aglomeração, né, do pessoal da cidade, mas tem aquela junção do pessoal que vem da comunidade. E essa junção aí foi um dos meus pontos de análise também dentro dos meus estudos. E eu percebi, eu vou falar disso depois, mas eu percebi vários pontos nisso aí. Eu, como sendo da comunidade, saí e depois voltei como professor, inclusive eu atuo na escola que eu me formei, tem muita coisa assim, que eu observo e a gente vai conversar sobre isso depois. Mas assim, só para vocês entenderem como foi meu contato. Na verdade, não foi o contato, eu venho da comunidade.
Mas então, olha só, vou fazer uma pergunta aqui, pelos perfis são diferenciados, então assim, depois eu gostaria de ouvir o Adão falar com essa trajetória, né? O que, que é ser professor de sociologia nesse espaço? E para o Alberdan e para a Letícia, eu queria que vocês falassem um pouco desse projeto de vocês, cada um, assim.
Então, é isso, assim, eu cheguei em 2015 no Cefet Valença, né, Cefet Rio, Campus Valença, e logo no primeiro edital de extensão a gente submeteu um projeto, e aí o objetivo desse projeto, reforçando, né, que eu, a professora de filosofia também, que é a Bárbara, e o de ciências contábeis, que é o Juliano. O projeto era incentivar os estudos dos adolescentes, né, da comunidade, para que eles pudessem entrar no Cefet Valença, né? Então, o nosso projeto consistia em todo sábado meio que dar aula de reforço das matérias da nossa escola. E aí, quando a gente começou o nosso projeto, assim, a gente percebeu que não seriam só os jovens que fariam o processo seletivo, que seriam os nossos alunos, porque apareceram as crianças de 2 anos de idade para participar do projeto do Cefet, né? E a gente falou, caramba, eu nunca dei aula de ensino infantil, e agora? Né? Então, agora é que a gente se virava, assim. A gente contou com muito apoio dos outros funcionários, tanto dos professores quanto dos servidores, dos técnicos. Mas, assim, era muito... é o que você falou, Rogério, da intuição de como fazer, assim, de não saber, nunca ter se deparado com isso, de vivenciar uma experiência aqui de uma escola multisseriada, porque, assim como o Adão falou, né, a escola... é municipalizada desde os anos 90, e são cerca de 6 alunos lá regularmente, né, em aulas no período da manhã, e com duas salas físicas. Então, assim, a gente viveu a educação, como os educadores, né, as professoras faziam, a gente viveu a multisseriedade do nosso projeto. Então, a gente separava os grupos, e aí... procurar, por exemplo, eu sou professora de sociologia, eu dava aula de sociologia. Então, assim, eu procurava adaptar o conteúdo. Então, por exemplo, quando a gente chegou lá em 2015, a gente viveu com a comunidade o processo da posse da terra. Então, foi naquele ano, o Ministério Público Federal reconheceu, foi lá, despejou o fazendeiro. Então, a gente estava nesse dia. Então, assim, a gente trouxe essa conquista para o conteúdo teórico. O que, que representa, que, né? Para falar de movimentos sociais, a gente trouxe essa experiência deles. Então, não foi fácil, porque sociologia eu me garantia, mas e quando era aula de física? E não tinha nenhum professor de física para participar do projeto. Como que eu adaptava o conteúdo, né? Mas, assim... nesse caso, eu colocava uma aula que eu sempre combati, né? Que é a aula à distância, aqueles programinhas lá do YouTube e tal. Mas, enfim. Então, assim, foram de 2015 até 2018, foram 4 anos, né? Assim, inteiros de aula. E a gente conseguiu. O objetivo, nosso objetivo... eu acredito que foi cumprido em partes, porque o Vinícius Azedias foi nosso aluno, ele fez o curso técnico em alimentos, integrado ao ensino médio em alimentos, ele foi nosso aluno, concluiu no passado, já não estava mais lá, já estava em Salvador, mas acompanhei essa conquista, né, que ele disse que é de todos nós. Então, eu fico tão emocionada, porque é isso, assim, é uma conquista da comunidade, é uma conquista geral. E agora ele entrou no curso de administração também no Cefet. Então, ele vai continuar na instituição. A Laene também foi aluna nossa do curso também de alimentos. E terminou ano passado. E a Laene e Laysa, A Laysa está no segundo ano do ensino médio também, do curso de alimentos. São dois cursos de ensino médio, alimentos e química. Então, os três optaram o ensino médio em alimentos. Então, dois formaram, o Vinícius continua em administração e Laysa está em curso ainda, né? Então, assim, mais do que a gente fazer esse plano de extensão incentivando os estudos, eu acho que eu aprendi também muita coisa sobre a comunicação, de estar presente. Então, por exemplo, a comunicação é lá, no lugar. A gente resolve tudo lá, tudo na... Né? Essa coisa do tempo, de como a gente se organiza. Então, assim, por exemplo, para chegar e propor esse projeto, que foi uma ideia nossa, do trio de professores. Não é assim, você vem, eu chego lá com um projeto pronto para aplicar e dou as minhas aulinhas. Não. Primeiro passa por uma reunião geral para ver se a comunidade está disposta, para ver se faz sentido. E a gente adaptava também a realidade ali, de como é que era a dinâmica mesmo, né? De como é que era o cotidiano. Então, algumas aulas a gente precisou adaptar o conteúdo do Enem, algumas aulas a gente não deu aula porque teve festa, então a gente participou, a aula foi a festa, enfim. Então, assim, eu fui aprendendo também a ser muito mais flexível no meu conteúdo de sociologia, né, de muitas coisas que eu era muito quadradona do clássico e tal, e fui incorporando a minha prática, né? Então, é mais assim, acho que de modo geral foi essa a ideia. É só uma coisa que eu acho muito importante, e eu não posso esquecer de falar, assim, quando eu chego na comunidade em 2015, os alunos estavam há um mês e meio sem aula na escola estadual. Os alunos da escola estadual, porque é isso, do quinto ano para frente eles vão embora para Santa Isabel, que é um distrito a 15 quilômetros da comunidade. E eu estava a 50 quilômetros da comunidade. O centro de Valença é a 50 quilômetros da comunidade de São José. Então, os alunos do médio estavam um mês e meio sem aula por conta de uma questão de contrato do transporte. Então, era a época do governo Cabral, se não me engano. Então, eles estavam simplesmente assim. Então, é mais uma questão, né? Assim, a gente chega lá, eles estavam... Como se faz urgente políticas de cotas? Como se faz urgente essa ponte de escolas federais com as comunidades? Porque são essas parcerias que eu acho que contribuem também, né, para uma outra possibilidade ali de estudos naquela localidade.
Assim, a minha aproximação e o meu projeto, né, eu digo assim até que é um projeto que deixou de ser um projeto só da escola, né, por conta, assim, como eu disse, a nossa região, quando eu digo a região amazônica como um todo, ela está aquém de alguns processos que escapam à atividade apenas educacional. Por exemplo, eu não conhecia a lei, né? Aí a gente começa pela fundação de um núcleo de estudos. Não sei o caso dos colegas, mas a minha formação aqui na Universidade Federal do Pará, nós tínhamos um curso de ciências sociais que tinha ênfase. Eu fiz ênfase em ciência política. E fui para a licenciatura, né? Fui dar aula por conta de que era licenciatura, fui dar aula de sociologia. E ali eu achei que eu não teria, que eu achava, inclusive, que o trato com a comunidade quilombola estava mais próximo da atuação do antropólogo, né, que poderia contribuir mais dentro da perspectiva da cultura, dentro das questões relacionadas às causas identitárias e tal. E aí, quando a gente faz a fundação desse núcleo, a gente funda um núcleo e a referência, a gente começa a visualizar essa necessidade de rede, né, de criar uma rede de relações. E nós tínhamos, dentro do IFPA, no Campus Belém, a professora Helena Rocha, que é quem nos influencia inicialmente para a fundação do núcleo. A comunidade quilombola, que a gente mais tem contato pelo nosso núcleo, é a comunidade umbarizal. E aí vai coincidir com esse período do governo Lula, várias situações dentro do nosso quadro jurídico e normativo apontam para a necessidade ali no ano de 2008, 2009, de ir para dentro da comunidade e divulgar essas políticas públicas. A questão das cotas, por exemplo, o vestibular especial. Daí a gente começou a tentar se articular com a própria UFPA, trazendo os professores, os coordenadores, os alunos de alguns cursos, para tentar mobilizar esses alunos da comunidade quilombola, que quando vão para a universidade via cotas, são tratados de maneira totalmente preconceituosa, por exemplo. Há uma dificuldade muito grande na recepção desses alunos. E aí a gente vai observar que quando ocorre essa formação em nível superior, esses alunos vão sentir necessidade de servir como exemplo, né, como modelo, como espelho para esses outros meninos que estão dentro da comunidade. E aí a gente vai percebendo, como eu citei a questão da ciência política, né? Hoje eu sinto a necessidade, por exemplo, de ter contato com outras áreas do conhecimento, por conta de que a questão dessas comunidades subalternas, elas escapam a área da educação. Eu fiz, por exemplo, um mestrado em educação, faço um doutorado em educação, eu discuto a legislação das cotas, eu discuto a lei 10.639, eu discuto uma educação não formal, a gente aponta para a necessidade aí, eu me afasto daquela questão da objetividade da ciência, né? Nós tentamos fazer o nosso núcleo uma ciência prática. Nós tentamos fazer uma pesquisa, por exemplo, né, essa minha pesquisa do doutorado, que envolve esses indivíduos que são sujeitos que nos ajudam a perceber essa necessidade, e a gente quer dar uma resposta o mais rápido possível para a comunidade local. E aí a gente percebe que hoje, nossos alunos, a professora, quando me convidou, ela perguntou, vocês recepcionam os alunos quilombolas? Hoje a gente percebe que esses alunos já se sentem à vontade de dizer que são originários da comunidade quilombola. Antes, eu acho que sim, eles estavam presentes, mas se sentiam inibidos. E quando eu estudava na cidade de Baião, que morava na zona urbana, e a gente recebia os meninos da zona rural, eles eram do quilombo, eles eram tratados de maneira totalmente preconceituosa. Nós, meninos negros da cidade, aparentemente tínhamos um outro status comparado a esses meninos do interior, a esses meninos da comunidade quilombola. Daí essa relação, né, a metodologia que eu tenho me aproximado, hoje a gente está discutindo muito o fator da decolonialidade, né, como um arcabouço teórico e metodológico, e a metodologia da afrodescendência. Hoje eu percebo que, como negro, eu tenho condições posso dizer, privilegiadas para poder perceber na comunidade o que pode ser feito em relação a esses jovens, principalmente que estão na idade de ensino médio. Na formação de professores, nós temos aqui, eu orientei um trabalho de conclusão de curso da líder da comunidade, que é a mais próxima, daqui a 30 quilômetros, da comunidade de Nova Jutaí, onde a gente percebe no trato com os professores a necessidade que eles têm e a angústia que vivem pelo preconceito que eles próprios sofrem. Aí, como eu vinha dizendo, né, a gente está tentando se apropriar de um arcabouço teórico, de um debate. Eu acho que a decolonidade, a identidade que nós temos local, a identidade local da população negra, ela vai se assemelhar muito ao que se vive nas comunidades negras da América Latina. Se a gente pega, por exemplo, as comunidades negras da Colômbia, a gente pode observar que a nossa relação com a escola ou com a comunidade nacional da Amazônia, ela está muito estereotipada ainda nas nossas possibilidades de atuação dentro da política, dentro dos direitos humanos, na discussão ambiental. A nossa população quilombola é muito subestimada quando adentra as universidades, principalmente pelos vestibulares especiais, né? Está havendo ainda uma resistência na recepção desses alunos. É como eu disse, o nosso núcleo, ele tem feito o que eu acredito que seja um trabalho residual. As políticas públicas existem, né? Os nossos alunos estão adquirindo mais consciência de que podem se ir para as universidades, de que podem frequentar os institutos federais. Nós temos hoje professores quilombolas que estão tendo uma formação pelo Programa Nacional de Formação de Professores, por exemplo, que é desenvolvido dentro do nosso campus, tendo condições, por terem professores compromissados com a questão étnica e racial, de ter uma formação adequada para desenvolver esse processo de orientação, mas desenvolver um processo de engajamento político, mas sem levar em consideração que seja a bandeira de esquerda ou de direita, mas de fazer valer as políticas públicas e ocupar esses espaços. Daí, quando eu digo que é residual, é porque grande parte da nossa comunidade já tem acesso a essa internet péssima, né, que a gente tem aqui na região, mas já tem acesso à internet, né, ao estereótipo do quilombo, né, que quando alguns alunos da cidade, quando vão para o quilombo, querem ver a casa de pau a pique, querem ver os indivíduos ali, os sujeitos dessas comunidades sem informação, sem energia elétrica, sem água encanada. Mas a gente está tentando dialogar, inclusive, com o poder público municipal, aí eu acho que a gente faz que essa tentativa de governança multinível é tentar ver, olha, é da associação, da liderança distrital, para o prefeito. Né? Aqui eu cito muito o município de Baião, porque é o município maior em termos territoriais e muitas das comunidades quilombolas aqui no Sudeste estão dentro desse município. E no momento em que houve a campanha eleitoral passada, agora, nós conseguimos dialogar com todos os candidatos e o candidato vencedor já vai criar um departamento com status de secretaria da igualdade racial para a gente poder ter uma mesa de diálogo com o município que abriga grande parte dessa população, tá? que tem avançado muito. E aí a gente, como a professora disse, né, às vezes... No meu campo, o pessoal discute só questão racial, só questão quilombola. Às vezes a gente está ali no meio da aula falando do Karl Marx, do Engels ou do Durkheim, e aí para, olha, mas vamos discutir aqui um pouco do que é a questão racial, né? Tem muita crítica com relação a outras comunidades que merecem, além do proletariado europeu, mas que mereciam naquela mesma fase histórica atenção e não tiveram atenção, e por isso hoje a gente ainda está batalhando para poder avançar com relação a alguns direitos.
Então, voltando lá um pouco, quando eu estudava na escola municipal, né, antes de entrar no Estado, o que eu observava era o seguinte: igual o colega falou, existia muita discriminação em relação às pessoas das comunidades. Por quê? Existia na escola um sistema seguinte: as salas eram divididas em A, B. E sempre quem vinha da roça, né, das comunidades, da... ficava em uma determinada sala separado do pessoal que já era da cidade. Eu achava isso um absurdo. Já na época, eu estudante, eu já achava isso um absurdo. Isso era uma forma de... Eles falavam que era uma forma de deixar a turma junto e tal, mas eu via como um certo preconceito. Quando eu retornei agora como professor na escola... Hoje em dia já não está tanto na escola, mas ainda existe muito isso, né? Essa divisão de quem é das comunidades e quem é do meio urbano. Isso me incomoda muito, e eu bato sempre na tecla na escola para isso não acontecer, para diversificar as turmas, né? Que é o certo, não existe separação. Não existe um mais inteligente, nem um menos inteligente que o outro. Enfim, não é a cor da pele que vai... definir a inteligência de alguém ou o comportamento de alguém. Como eu fiz a licenciatura com ênfase em antropologia, eu, dentro de sala de aula, esse meu contato com os alunos é o seguinte: a gente tem que levar muito em conta a cultura. A gente tem que levar em conta a cultura, as tradições, entendeu? Porque dentro das comunidades, cada comunidade tem sua especificidade, né? E com os assuntos que eu vou abordando em sala de aula, eu trago também o cotidiano deles, né? Isso é uma forma de trazer eles para dentro da sociologia, para dentro do conteúdo da antropologia, da ciência política também, que a gente que tem que trabalhar tudo em sala de aula, né? Que apesar que... No final de tudo, eu vou falar isso, que é quando eu for fazer alguma crítica lá do ensino médio, eu vou falar. Mas eu procuro sempre trabalhar nessas especificidades de cada comunidade. Como a comunidade quilombola lá, existem várias tradições, né? Maculelê, a questão do 20 de setembro, né? do Zumbi dos Palmares, que lá tem as festas na comunidade também, tem a questão religiosa, que é a questão da como que chama? Me fugiu a Nossa Senhora do Rosário.
As Irmandades.
Também. Tem tudo isso dentro da comunidade. Aí eu trago esses assuntos para dentro de sala de aula e o assunto flui. né? Aí eu acho bacana que a gente liga a teoria à prática, entendeu? É, nem sempre é possível, é claro, né? Ensino médio é meio complicado, mas a gente faça o possível para trazer para dentro da realidade, né? Para dentro da nossa realidade, os assuntos dele, que estão dentro da realidade deles também, né? E, assim, a comunidade da Colônia, do Paiol, que é a comunidade quilombola, que é a comunidade que eu venho, é a maior comunidade do município. Então, o fluxo de aluno dentro da escola é muito grande. É, só não é maior do que o pessoal da zona urbana, mas em questão de comunidades, é a maior que tem na cidade. Então, eu trato desse, essa especificidade desses alunos, né, não só deles, porque tem outras comunidades, de forma assim, fazendo a junção de todos dentro do conteúdo, dentro da sala de aula, porque não existe separação, entendeu? Apesar de que tem assuntos e assuntos, mas dentro de sala de aula, eu procuro sempre fazer o melhor para todos, né? Não separando também o pessoal, não discriminando também o pessoal do meio urbano, né? Do centro urbano, porque é um conjunto, a gente não faz segregação, a gente não faz separação, entendeu? Esse é o contato que eu tenho dentro de sala de aula. Eu achei muito interessante, lá na comunidade da Colônia, tem muita gente que frequenta o EJA, entendeu? Tem muita gente que parou de estudar na época, que era muito difícil, igual a colega falou, em questão de transporte. Eu, para vocês terem ideia, eu caminhava 6 quilômetros para me estudar da comunidade de Colônia até no centro, dava 6 quilômetros, a gente ia a pé e voltava a pé, debaixo de chuva, debaixo de sol. Depois veio a questão do transporte. Hoje em dia tem transporte lá na comunidade, mas nem sempre foi assim. E muita gente parava de estudar porque achava cansativo, tinha que trabalhar na roça, fazer as atividades de casa, enfim, ainda ir para aula e voltar cansado, entendeu? Hoje em dia está um pouco mais facilitado essa questão do transporte na cidade, mas mesmo assim, muitos ainda param de estudar. O meu contato assim, com a escola, com os alunos, a princípio foi tranquilo, né? E o que eu passo em sala de aula também, apesar de que eu sou do município, conheço quase todos. Se eu não conheço os alunos, eu conheço os pais deles. Mas, assim, é muito tranquilo.
Bom, eu estou curiosa aqui com relação, porque pelo projeto da Letícia, né, e também o trabalho, o seu trabalho, o Adão, eu estou curiosa com relação, vocês já deram umas sinalizadas aí, mas é só para a gente dar uma sistematizada, se ficar bem claro, porque é muita novidade, né? Então, assim, do ponto de vista do material didático, como é que vocês trabalhavam, o que vocês utilizavam? E com relação ao Oberdan, tem uma pergunta assim, específica, né? Que é assim, como o seu núcleo é o NUAB, né? Que é um núcleo que trabalha com quilombolas e com indígenas também, não é isso?
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena.
Isso. Então, e aí ficou aqui algumas questões que depois eu gostaria que você explorasse com relação... Eu queria saber até que ponto, porque assim... A região norte é uma região, para a gente, existe uma certa representação, né? Então, assim, é até muito curioso, né? Quando você foi falando dessa região, 30 comunidades quilombolas, ou seja, porque a ideia que a gente tem é que a região norte tem maior concentração dos povos na floresta. E quando eu falo povos das florestas, eu estou falando de indígenas, ribeirinhos, enfim, toda uma configuração que está associada, né, a essa questão da Amazônia e tal, e aí eu fiquei me perguntando até que ponto, como é que essa relação, porque isso sempre me causou muita curiosidade, como é que essa relação, do ponto de vista desse trabalho com quilombolas e com indígenas, né? Porque, assim, por mais que dentro de uma configuração, né, de uma educação multicultural, enfim, tem pautas muito comuns, mas tem especificidades também, né, que, enfim, até que ponto existe um diálogo, não sei se você está me fazendo, não sei se eu estou me fazendo entender, mas é saber até onde o núcleo ele consegue fazer essas alianças, ou esse é um trabalho que vocês fazem separados, ou vocês conseguem fazer esse trabalho de uma forma mais orgânica, né, dessas duas configurações desses grupos. E para a Letícia e para o Adão, eu gostaria de saber como é que nesse exercício assim, tão diferenciado, né, com tantas demandas tão específicas, qual o material didático, né? Porque, inclusive, vocês dois, né, estão aí apresentando, quer dizer, o Adão com o trabalho regular, vocês com projetos justamente para garantir que esses alunos consigam acionar, né, mais espaços na educação superior. Então, eu fico me perguntando também como é que é trabalhar com que material didático, que é um material didático que se disponibiliza de forma nacional, talvez com muitos limites, né, para acessar todos esses conteúdos. Aí gostaria que vocês falassem então, um pouco sobre a questão do material didático e o Oberdan desse um pouco essa conjunção, né, para a gente entender um pouco essa região norte com essas duas configurações, tanto de quilombola quanto de indígena, e aí, assim, povos da floresta de modo geral.
Assim, professora, aqui nós temos, quando eu me refiro às 30, aproximadamente 30 comunidades, só da abrangência do campus Tucuruí. Nós temos aqui o campus Tucuruí, daqui 200 quilômetros nós temos o campus Gametá, 270 quilômetros do campus Marabá. Marabá, nós temos dois campos do IEF. Dentro da nossa, vamos dizer, jurisdição, né? Dentro da nossa área de abrangência, nós temos aproximadamente 30 comunidades e nós temos mais acesso, e o nosso núcleo avançou muito no debate sobre as questões afro-brasileiras, né? Principalmente a questão quilombola em si. Com os indígenas, há um processo um pouco mais delicado por conta dessa tutela da FUNAI, por conta de um diálogo que não é um diálogo que nos impede por falta de familiaridade, por falta de pescado de pesquisadores, simplesmente, mas não tanto por falta de acesso aos indígenas ou por não ter um diálogo agradável com eles, né, um acesso a eles, mas é por conta principalmente dessa tutela com a FUNAI. Eu, por exemplo, discuto a questão quilombola dentro da pesquisa, né, as minhas práticas de extensão, eu sempre faço dentro das comunidades negras, e com os indígenas eu tenho um pouco mais de timidez por conta desse processo que é mais burocrático, da autorização, né, do receio de repente ferir algumas situações associadas à legislação, mas os indígenas, no sentido da ocupação, por exemplo, das vagas, dos vestibulares, né, dentro da nossa indígenas que frequentam. Aqui no campus Marabá tem turmas específicas, o ensino médio integrado ou subsequente para indígenas, turmas especiais, que avançaram muito. No nosso campus, eu acredito que a gente tem tentado avançar, né, aqui a gente tem uma situação peculiar que é a hidrelétrica, eu estou na cidade da hidrelétrica, né, da hidrelétrica de Tucuruí, e a hidrelétrica, ela atingiu muito os povos da floresta, né? Os povos da floresta, os povos da Amazônia, são povos que a gente apontar aí rapidamente, você enumera: caboclos, indígenas, ribeirinhos, as quebradeiras de coco, os que ficam remanescentes dos quilombos, ou toda essa comunidade, ela é atingida por esse processo, né, desse desenvolvimentismo. Há vários núcleos de estudos, e aí a gente vai dar um destaque, né, para a Universidade Federal do Pará, que tem muitos cursos de estrito senso, né, de mestrado e doutorado, que se dedicam a pesquisar, a visibilizar essas problemáticas. E aí eu acho assim, todos os povos da Amazônia necessitam dessa atenção. E uma outra coisa que eu queria destacar antes de terminar é que os próprios quilombolas indígenas estão fazendo suas próprias pesquisas, estão falando de si mesmos.
Bom, conforme eu falei, eu fui, à medida em que eu... Na verdade, acho que ser professora está em constante aprendizado, né? Então, à medida em que eu fui aplicando o projeto de extensão, eu também fui estudando mais sobre a lei, né? Eu já tinha feito o curso, mas eu fui entendendo como aplicar a lei no currículo de sociologia. Então, quando eu cheguei lá na comunidade, tinha alguns livros, mas, por exemplo, diferentemente de Magé, que na biblioteca, tinha uma biblioteca na escola estadual. e os livros do FNDE, né, livros que contemplavam a lei, estavam ali à minha disposição para dar minha aula, não tinha. Na pequena biblioteca, dentro da sala de aula dos alunos ali da escola municipal, dentro do Quilombo, né? Então, eu usava do meu próprio material, assim, a gente montava. Então, assim, é muito importante também falar que o Cefet deu muito apoio no sentido de... Eu imprimia os materiais na escola, né? Eu fazia em casa, imprimia na escola, levava as cópias. Eu ia com o carro institucional, né? Eu tinha bolsistas voluntárias. Então, assim, eu não trabalhei sozinha, nem eu e os outros professores, mas foi uma equipe, assim, sabe? Que foi possível esse projeto acontecer. Então, assim, para os alunos e alunas do ensino infantil, contei muito com o apoio de uma bolsista. Ela foi voluntária e depois bolsista mesmo. Ela tem uma trajetória no magistério. Então, ela trazia excelentes aulas para a criançadinha, né? Já que eu nunca tive essa experiência. No ensino infantil, tinha, então, essa grande bolsista chamada Tayana. Então, ela foi incrível, assim, nesse sentido. Então, na parte do médio, né, do fundamental 2 e do médio, era essa coisa da adaptação. Então, de trazer autoras, autores negros. Então, assim, eu estava estudando sobre 2015, também, que é um outro acúmulo do que temos hoje de produção científica dos intelectuais negros, né, no Brasil, intelectuais negras. Então, era isso, assim, à medida em que a gente a gente dava as aulas, a gente ia fazendo nosso próprio material. No início, assim, nossa ideia era construir como se fosse uma apostila para depois fazer um trabalho com os professores da rede, né, e multiplicar esse tipo de conteúdo, né, fazer como se fosse uma formação com os professores da rede, tanto municipal quanto estadual, especialmente da escola do distrito de Santa Isabel, que recebeu esses alunos a partir do Fundamental 2, porque, como o Adão falou, a gente ouvia relatos da inserção desses alunos no distrito de uma forma muito racista, assim, né, pelos próprios colegas. Então, a gente... O projeto tem seus limites, mas eu via lá na frente que é uma outra preocupação que a gente tem que ter, né? De não só ficar na comunidade quilombola, mas ir para onde esses alunos continuam seus estudos antes de chegar no Cefet, para mobilizar, né, teoricamente e também na prática, né, essa comunidade escolar do distrito. Então, assim, ao mesmo tempo que tem uma questão que eu estava pensando, né, sobre as religiões de matriz africana, há um terreiro de Umbanda dentro da comunidade e há uma capelinha também católica nessa mesma comunidade. Então, assim, durante as aulas de sociologia, eu trazia essa questão da religiosidade para a gente discutir, eles me explicar, para eu entender como é que é essa religiosidade para eles, como é que eles se entendem, e aí trazer a música. Eu gosto muito de trabalhar, não só na comunidade, mas na minha prática docente, assim, né, fora, dentro e fora, porque eu sou isso, né, eu sou uma pessoa que gosta muito de música. Então, eu trazia músicas para falar sobre a questão de Exu, por exemplo, Exu nas escolas, a música da Elza Soares. Então, assim, eu procurei adaptar, me adaptar também, é o que eu falei no início, né? Eu estava constantemente aprendendo a ser uma professora multisseriada, né? Múltipla, para dar conta ali da criançada e dos jovens, de todo mundo que chegava nas aulas de sociologia, de qualquer outro conteúdo. Então, assim, e cada professor que participou, cada funcionário técnico, enfim, cada pessoa ali participou da forma mais livre, assim, como desejava, assim. Então, a gente fez algo muito livre para que todo mundo se sentisse à vontade. E uma outra coisa que eu estava esquecendo, é um limite também do projeto, mas é isso, assim, a gente trabalhava muito no que caía nas provas do Cefet, mais para o conteúdo do Fundamental 2 e Médio, né? o que, que ia cair nessa prova? Então, vamos focar em alguns conteúdos específicos, né? Porque eu sentia uma defasagem estrutural. Então, longe de mim, assim, acho que a gente não resolve do dia para a noite, nem com um projeto de extensão, mas havia uma preocupação muito grande, especialmente na redação também, né, para que eles desenvolvessem uma forma de escrita fluida, né, assim, com bastante conteúdo e tal. Então, assim, mais ou menos isso. Era a perspectiva também era conteudista. Não gosto muito de assumir isso, mas é, porque o objetivo era que eles chegassem até o Cefet, né? Objetivo final.
Então, em relação ao material que eu utilizo em sala, o Estado, ele disponibiliza, né, o livro didático para todos os alunos lá. É esse livro aqui que eu utilizo lá, Sociologia em Movimento. Esse livro aqui, assim, é que eu... porque eu tenho outros, tem Sociologia Tempos Modernos, tem esse aqui, que é Sociologia do Século XXI, né, para jovens do Século XXI, mas eu gosto mais desse outro aqui, de Sociologia em Movimento, que eu acho que a linguagem dele é mais simples e tem mais conteúdo para trabalhar em sala de aula. Mas a gente não fica só no livro, né? Tenho meu material complementar, né? Eu uso muito meu material complementar, vídeos, dinâmicas em sala de aula, que eu utilizo, e mais o livro, claro. Em relação ao que a professora acabou de falar aí, em relação à religiosidade, né, eu gosto muito desse tema, e eu procuro trabalhar esse tema mais na turma do terceiro ano, porque já são alunos que são mais velhos, né, já estão terminando o ensino médio, e, teoricamente, né, já tem uma cabeça mais focada, né, digamos assim. Mas mesmo assim, quando eu vou falar das religiões afro-brasileiras, é impressionante o estranhamento dos alunos em sala de aula, né? Parece coisa de outro mundo. Eu fico assim, não sei, eu fico até brinco em sala de aula, né? Porque eu faço a seguinte pergunta, por exemplo, em relação à Umbanda, que você falou aí. O que é Umbanda significa para vocês? O que, que é Umbanda para vocês? A resposta de imediato, eu nem acabo de terminar a frase, ele já fala, é macumba, é isso, é aquilo. Entendeu? Já tem essa mistificação da religião, né? Já, que é uma coisa... Ó, desculpe. É uma coisa maligna, uma coisa... Entendeu? Uma coisa de outro mundo, digamos assim. Porque até então... pelo menos aonde eu trabalho, a questão da religião está focada muito ali no protestantismo e no catolicismo. Inclusive, lá na comunidade da Colônia do Paiol, eu até acho assim, interessante, lá não tem um centro de Umbanda ou um candomblé, não tem. Lá o que existe muito na região são os benzedores, né? Quem benze, né? Mas, assim, de conhecimento meu, e eu sou de lá, eu não tenho conhecimento que lá tem algum centro de Umbanda, ou de até, assim, é uma coisa... Mas eles não é que eles cultuam, né? Mas as tradições deles são voltadas, né, para essas religiões, né? Muitas das coisas, nem tudo, né? Porque lá tem muito católico, tem os protestantes. Lá é bem diversificada a questão da religiosidade, né? Eu trago muito material para a escola, né? Vídeos mostrando o valor, não é o valor, mostrando como cada religião atua, para tirar esse preconceito. Que eu falo, o meu lema em sala de aula é o seguinte... Eu falo o seguinte, a sociologia, ela está aqui, não é para te mostrar o que é certo e o que é errado. Ela está aqui é para você acabar com os preconceitos existentes em muitas coisas que já estão pré-determinadas pela sociedade, ou pré-determinado por algum conceito que alguém falou, entendeu? Eu tento muito desmistificar certos assuntos dentro de sala de aula. A religião é um, política é outro, questão da raça, questão de gênero, principalmente, que também eu discuto muito em sala de aula. E eu tenho muito material didático que eu levo para a sala de aula para justamente servir de base. Porque muitas vezes a gente mostrando, por exemplo, um vídeo, uma música, alguma coisa parecida, de repente chama mais atenção do aluno do que você passar a matéria no quadro. Uma dinâmica também dentro de sala de aula é muito importante, porque dependendo do assunto que você está tratando em sala de aula, fica mais gravado na cabeça deles do que, de repente, uma teoria de Marx, por exemplo, entendeu? Uma teoria de Weber. Eu busco alinhar essas duas coisas, trazendo um pouco, é óbvio que eu me baseio na teoria, mas na prática ali eu mostro de forma diferente que eles compreendam de maneira mais eficaz, entendeu?
Nesses livros, ou até que ponto vocês conseguem trabalhar as questões, algumas categorias analíticas, quer dizer, até que ponto vocês encontram essas categorias analíticas exploradas nos livros didáticos de sociologia, e até que ponto vocês, de alguma forma, conseguem trabalhar com essas categorias, ou seja, conceituação de quilombo, cultura e tradição, mundo do trabalho, terra e território, oralidade e memória, e a própria historiografia do negro no Brasil. E se, ao trabalhar esses conceitos, até que ponto vocês conseguem trabalhar a produção desses materiais de forma coletiva, né, com esses grupos sociais?
Só para eu fazer menção do Adão, o livro que eu uso também é esse mesmo, esse Sociologia em Movimento. E aí, como ele falou, é um livro que ele tem uma linguagem muito acessível e a forma, não sei se você percebe como eu, as categorias elas vêm, né, pela organização do livro, todas as temáticas são abordadas dentro desse livro. E aí uma coisa que eu acho interessante é que ele faz, na introdução de todos os capítulos, essa abordagem categórica, né? Ele leva naquelas perguntas que provocam, esqueci o termo agora que é utilizado, naquela pergunta inicial, Adão. É um questionamento bem abrangente, onde a gente consegue problematizar essas situações. Daí eu trabalho muito com pesquisas, né, com enquetes, com situações de exposição. Aí, como eu estou dentro do NEAB, a gente elabora alguns eventos, a gente vai para o auditório. Eu tenho um projeto dentro do IEF, no ensino médio, que é o Cine Debate. Onde, de acordo com as categorias, de acordo com os meses, né, qual a temática do mês? Aí a gente invoca uma temática mais abrangente e o livro ele auxilia muito. Não sei como você percebe, Adão, mas eu gosto muito desse livro. Dos que eu já trabalhei, é o melhor. Aí, coincidência, a gente está trabalhando mesmo o livro, né? E aí tem um cara aí, não sei se ele é da UFRJ, eu conheci esse professor no encontro do COPENE, a IACIS. Não sei se ele é da UFRJ ou se ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem um texto dele aí na questão racial. Para mim, assim, eu fui para um evento, ele estava numa mesa lá, fazendo avaliação dos trabalhos. Não, é o outro, em movimento. E ele tem um texto ali, quando eu encontrei o texto dele, achei muito interessante. Eu gosto muito desse livro.
Assim, eu acho o uso do livro didático fundamental em sala de aula, especialmente porque seja na escola quilombola ou não, mas sobretudo na escola quilombola, quando a gente vai estudar essas categorias específicas, né? Porque a sociologia não é uma disciplina de opinião. E os livros didáticos, eles contribuem muito para que a gente fundamente todos os conceitos, né? Então, tá aqui, ó, tá escrito aqui com o autor tal, a figurinha, ou aqui a carinha dele, ou carinha dela, em geral. Infelizmente, ainda é um livro muito centralizado na figura do intelectual homem, né? Mas, enfim, tá a carinha das pessoas que produzem ciência, da sociologia. Então, o Sociologia em Movimento também é um livro que, enquanto eu estava em sala de aula, foi o livro escolhido. Mas eu gosto de trazer várias referências. Então, quando não me contempla determinado conceito ou categoria de um livro, se eu acho esse capítulo complexo demais, eu vou para outro livro, ainda que foi de outro PNLD, e aí faço um print e projeto no, e projeto no data show, seja na escola quilombola, quando a gente estava no projeto, eu levava aquele coisa imenso amarelo que dá para projetar, né? Um equipamento do próprio Cefet que eu posso levar. Então, assim, o livro didático ele é fundamental, não é o único material nosso. Eu gostaria muito de ter tempo de fazer e organizar o meu próprio material. Eu acabo que ao longo da minha carreira, eu fui fazendo e compilando e organizando, mas eu não tenho condições, assim, eu sozinha, de ter o meu material, né? Então, assim, até uma característica minha, eu sou uma pessoa bagunceira, tá, gente? Já que a gente tá falando para licenciandos, assim, cada um professor tem a sua forma de trabalhar. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu mudo muito, cada ano eu mudo. Até, é o que eu tava falando, né? Em 2015 era um acúmulo no debate racial, hoje é outro. Hoje são outras publicações e eu acho que a gente precisa estar atento a isso para também se movimentar. Eu não sou aquela professora do caderninho velho, amarelo, que, né, não. Então, assim, é preciso que a gente se aproprie de todos os livros que tem no mercado, escolher o que contempla para aquela realidade ou não, mas é, sim, muito fundamental para a gente materializar aquele conceito, né, para que o aluno visualize, não fale, ah, a professora falou do racismo, que é isso, que é raça, qual a formação. Não, eu estou falando, mas tem ali o autor, a autora XYZ, né? É materializar o conhecimento, acho muito importante isso.
É, a questão do livro, igual eu volto a falar, eu tive contato com três livros, né? Que é. E eu optei, claro, obviamente, por esse livro, Sociologia em Movimento, que eu acho ele muito bacana, igual meu colega aí, o Bernão, falou. Eu acho que ele tem uns conteúdos que trabalham bem ali no ensino médio. É, eu dou uma complementada com alguma outra coisa, né? É, mas o importante no ensino médio, aqui no meu caso, é você trabalhar a temática com os alunos de forma que eles compreendam. Não adianta ter só no livro aqui, entendeu? Ah, vou passar tal coisa. Mas complementando o material também. Mas eu acredito que o livro ele é muito importante para o professor dentro de sala de aula.
É, bom, aquele que se sentir à vontade para falar, como é que está a situação da pandemia, né? Como é que vocês estão vivendo essa experiência com o trabalho, né? Se parou, como é que está essa situação?
É, a nossa experiência aqui, professora, com a pandemia, ela inicialmente foram suspensas todas as aulas. Se trata das comunidades quilombolas, as comunidades todas se isolaram, inclusive, né, dos ramais. Ó. Aí eu tento falar assim, um pouco do ambiente para vocês poderem ter noção, né, de como é que é essa nossa a região. Assim. A principal rodovia, ela é uma rodovia de chão, né, não tem asfalto, e as entradas dos quilombos saem dessas rodovias. Isso tem relação com o rio e relação com essa rodovia que é a Transamazônica, era a Transcametá aqui. E eles bloquearam as entradas inicialmente e depois houve a abertura, né? E acho que o que deu para manter um pouco a realidade da não tão degradante foi esse auxílio emergencial. E as escolas voltaram, mas voltaram de forma muito precária por conta da falta dessa infraestrutura de internet, né? As aulas estaduais, por exemplo, que são as do ensino médio, né, do estado do Pará, elas funcionam nas cidades onde tem acesso à internet com um pouco mais de qualidade. As escolas no Quilombo, elas foram totalmente paralisadas, estão paralisadas ainda, né? No caso do IFPA, a gente está tendo as aulas remotas, né? O Instituto disponibilizou os chips, né, para os alunos acessarem com os dados móveis, mas a coisa está bem complicada ainda.
Não tem nenhum material impresso que chega até eles? Já.
Não tem material impresso. Esse módulo de atuação foi a educação à distância, no nosso caso, né? A gente está funcionando no IEF, né? Mas na educação quilombola, nos quilombos.
Então, aqui em Minas está funcionando o teletrabalho, né? A gente está tendo as aulas normais com os planos de ensino tutorado, né? Os PETs, né? Os famosos PETs. Desde. se não estou enganado, abril, maio, por aí, que começaram os patches. E tá até agora. Agora vai entrar no. A gente está no patch 7, né? E esse próximo mês, agora no início de janeiro, vai ter um patch avaliativo que para os alunos. Os alunos que não têm acesso à internet, o material está sendo enviado impresso, pelo menos lá onde eu trabalho. Aqui em Juiz de Fora, onde eu moro, as escolas que eu tenho observado não estão disponibilizando material impresso para os alunos. Aí os alunos têm que pagar e tal. Mas lá, nas comunidades, em Bias Fortes, onde eu atuo, Bias Fortes e Pedro Teixeira, que eu dou aula em duas cidades, que são vizinhas, pertinho, são duas micro-cidades, pequenininhas, tem material impresso para os alunos que não têm acesso, né? E para quem tem acesso, está virtualmente. E a gente, o nosso trabalho está... Na verdade, eu posso dizer de maneira que o meu trabalho, ele não dobrou, ele quadruplicou. Eu preferia mil vezes estar dentro de sala de aula, porque aumentaram muitas coisas, aumentou muita cobrança, a gente tem muitas reuniões, a gente tem que dar assistência praticamente 24 horas, 7 dias por semana nos alunos. Esse regime de teletrabalho, ele mudou totalmente a nossa rotina.
Tem alguma notícia de como está a comunidade lá de São José, ou Letícia?
Então, essa é uma pergunta que eu não sou capaz de opinar. Eu vim para Salvador e Sim. esse ano me desconectei, assim, na verdade, de tudo de lá. Estou imersa a realidade daqui, da pesquisa daqui, né?
Não, parece que o Rio de Janeiro está sem aula também, está no esquema remoto também, com a plataforma Classroom. Mas também, assim, tudo muito disperso, né? Porque não se sabe... essa questão do acesso é um problema, né? Enfim. Bom, a penúltima pergunta é para, bom, aqueles com maior precisão, que estão envolvidos, tal, enfim. Só para vocês falarem um pouco como é que vocês estão vendo essa questão da reforma do ensino médio do ponto de vista da especificidade das comunidades quilombolas, até que ponto vocês observam que vai ser um impacto ou não, porque tem toda essa configuração do ponto de vista das humanidades, né? Então, como é que vai ser isso, né? Você, quer dizer, a Letícia não está diretamente, mas deve entender como é que essa dinâmica pode, de alguma forma, impactar, seja positivamente, seja negativamente, enfim. Só para vocês, para aqueles que estiverem atuando, né, como é que está a situação da reforma do ensino médio, como é que está chegando nas escolas quilombolas, porque a gente quer saber se, de alguma forma, isso está pautado. E aí, assim, vocês falarem do que vocês estão percebendo do ponto de vista dessa reforma, até onde vai impactar diretamente. A gente já viu na BNCC que houve uma certa diluição, né? A questão das escolas diferenciadas, tem muito poucas discussões, né? Tem, parece, os dois parágrafos que fala de escola indígena, escola quilombola, mas você não vê assim, um aporte, né? Digamos assim, mais orgânico do ponto de vista dessas especificidades. Mas está lá, colocado, né? Então, queria que vocês pudessem falar um pouco do que vocês estão vendo, né, do ponto de vista da percepção de vocês com relação a essa reforma.
Professora, o meu ponto de vista com relação à reforma do ensino médio é que o que vai acontecer é que está sendo gerada uma fragilização da abordagem humanística dentro das escolas de ensino médio. Eu acredito que o principal impacto que a gente vai sofrer com relação a isso, como a senhora disse, o governo do Estado ainda não apresentou aqui, mas o principal impacto é haver uma redução da abordagem relacionada à questão cultural, relacionada à questão identitária, o tempo das disciplinas de sociologia e de filosofia que naturalmente tendem a fazer essa reflexão a respeito desses temas, que são temas críticos no Brasil, reduzindo isso é um retrocesso total. Eu não sei os colegas, mas quando eu fiz o concurso para o Estado, eu trabalhei em 2008 no Estado e depois eu fiz logo o concurso para o Instituto Federal. Eu entrei no ano em que foi aprovada a lei da obrigatoriedade do ensino da sociologia e da filosofia. Aí abriu um mercado de trabalho, ampliou para os professores de sociologia e de filosofia irem para dentro das escolas, inclusive sobreviverem, né? E hoje eu observo que esse retrocesso, no sentido da profissão, aí eu vou falar da profissão do sociólogo, da atuação desse profissional dentro das escolas e da fragilização que a gente vai ter na formação dessa nova geração pós-reforma do ensino médio, que vai deixar. Aí, é claro, se a gente pega, por exemplo, a Lei 10.639, ela não cita a sociologia, mas a gente está fazendo o trabalho de exercitar a história cultural afro-brasileira indígena nas nossas escolas. E quando a gente faz isso, a gente está dando visibilidade para essa cultura e abrindo espaço para toda essa comunidade, que é muito grande. No município de Baião, para dar um exemplo, 80% da comunidade rural é quilombola nessa cidade, nesse município. E se aí eu tenho toda uma geração que não vai ter contato com a sociologia, com a filosofia, e que vai ser destinada a esses trabalhos, a esses subempregos dentro dessas... Imagine que nas cidades grandes já é complicado arrumar subemprego, faço ideia nas cidades menores. Faço ideia ser subempregado na Amazônia. Isso é a consequência, é o retrocesso todo, um atraso do qual a gente já está passando, né, por conta dos vários fatores aí que a gente tem vendo nesse governo de turno. Mas isso é uma herança já de todo um processo de desqualificação da educação, de desmonte do que é o bem público, do que é o direito da nossa população.
Eu entrei na rede estadual em 2010, também fruto dos grandes concursos, assim, eu peguei carona. Eu fui muito sortuda, né, de ter me formado e já ter conseguido fazer um concurso da rede estadual, assim. Eu vejo a reforma, a BNCC, enfim, a queda da lei da sociologia, a queda da lei 10.000, enfim, como todo um combo, né? Como o Bedô falou, de um processo em curso, o que a gente vive hoje é uma resistência, né? Na verdade, que nunca deixou de ser, por exemplo, a sociologia na escola sempre foi uma luta, né? Por carga horária, não só carga horária, mas por respeito à nossa própria ciência, né? Onde, enfim, especialmente no ensino profissionalizante, eu acho difícil, assim, sabe? É como se fosse uma disciplininha ali que só... tá ali no currículo porque tá na lei, e agora nem na lei tá. Então, aí a gente tá ali fazendo faz o papel ainda dessa resistência, né? Então, assim, eu acho que eu fico bem triste, assim, eu fico sem chão de pensar o que vai ser no futuro nesse contexto político, onde... Quando a gente fala da comunidade quilombola, o presidente da República fez aquela fala naquele clube no Rio de Janeiro sobre a população quilombola. Então, assim, vem daí, desse presidente que, enfim, não vou nem dizer, né? O crime que ele comete quando faz esse tipo de afirmação e quando... faz um ataque à ciência, faz um ataque à escola, à educação, à juventude, à população negra, enfim, às mulheres, né? Então, acho que quem está na licenciatura agora, quem está fazendo o curso agora, eu não acho que, ah, meu Deus, desista, não acho que tem que sair fora do curso por causa disso. Inclusive, eu estava esquecendo, eu tenho uma aluna que participou como bolsista e voluntária, Manu. Ela está fazendo ciências sociais agora, ela entrou esse ano na faculdade. E ela fala, né, você é minha inspiração, é um peso imenso pensar nisso, né? Mas que bom também que ela está em Juiz de Fora. Inclusive, é isso, assim, a gente precisa se fortalecer, se unir, porque enquanto a gente estiver em sala de aula, enquanto a gente estiver na universidade, enquanto a gente estiver vivo, viva, a gente precisa lutar, precisa resistir a uma reformulação de um currículo, a reformulação da lei, a queda da lei, a caída dos cursos para formar um curso único de ciências humanas, sei lá, eu não sei. Eu acho que eu defendo muito que seja ainda um curso de licenciatura de ciências sociais, né? Embora eu sei que tem um curso em Juiz de Fora que é uma base maior e aí o aluno pode também se especializar. Mas é importante que, para dar aula de sociologia, tenha a licenciatura, com todos os defeitos que eu já disse aqui do meu curso. Mas eu não fiz filosofia, fiz sociologia. Eu preciso dar aula de sociologia, não posso dar aula de outra coisa, porque o meu olho brilha pela sociologia, foi uma escolha minha, né? Ainda que quando eu entrei na rede estadual ganhasse R$600, foi uma escolha, mas a gente precisa lutar por melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, maior carga horária, financiamento público para a educação. Então é uma luta contínua, né? Então acho que assim, hoje a gente pode ter perdido a lei, pode ter perdido tantas coisas, mas acho que enquanto tiver vida, a gente precisa acreditar que pode mudar e hoje está um...
Vocês já falaram tudo. Eu também vejo isso aí como um grande retrocesso, né? Essa reformulação aí do ensino médio aí. Eu vejo como um retrocesso total, porque a gente já luta muito para ter os nossos direitos garantidos, né? Como professor, né? Dentro de sala de aula, ter um reconhecimento mais valoroso, digamos assim, né? E a gente não pode deixar isso morrer. Também não me arrependo de ter feito a licenciatura, gosto muito de dar aula, né? Eu não sei como que é no estado do meu colega Oberdan aí, nos outros estados, mas aqui, ensino médio, no terceiro ano, tem uma aula de sociologia, no segundo ano não tem aula de sociologia, e duas aulas no primeiro ano, entendeu? Eu vejo isso aí, ao invés deles aumentarem ali, tipo, ter duas aulas em cada, pelo menos duas aulas em cada disciplina, em cada turma, eles estão diminuindo. Aí eu vejo isso aí como um regresso total, porque no meu ponto de vista, os governantes, digamos assim, né, eles estão tirando dos alunos do ensino médio, porque no meu ponto de vista, a sociologia, ela ensina ao aluno, ela traz ao aluno ter um pensamento crítico das coisas, a criticar, se perguntar mais o porquê daquilo. E no meu entender, não é isso que os governantes buscam, né, para os governados, né? E eu vejo isso aí de uma forma assim, muito triste, entendeu? E esse tipo de questionamento, a sociologia, a filosofia, no ensino médio, ela traz dentro de sala de aula. Eu trago isso a todo momento em sala de aula. Só que, com essa reforma aí, eu acho que isso aí vai diminuir muito, né, a possibilidade que a gente tinha de acompanhar aquele aluno ali do primeiro, segundo, terceiro ano, com mais conteúdos, mais formas de trazer conhecimento, está só diminuindo, entendeu? Isso aí prejudica no conhecimento geral do aluno lá na frente.
Para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem aqui uma fala, enfim, da experiência de vocês nesses espaços, né? Enfim, do que vocês consideram importante, do que vocês consideram um grande problema a ser resolvido, enfim. Fique à vontade, que agora é a vez de vocês colocarem o que vocês acham que é importante pautar nesse momento.
O que eu gostaria de compartilhar com quem está ainda na formação é que eu me via muito fechada a algumas discussões, assim, né? E que essa trajetória que eu acho que ainda estou bem no início, para mim, eu me sinto ainda uma neném na área, né? Eu acho que, apesar de ter bastante experiência, eu me sinto muito aberta a aprender com quem enfim, com quem está em outras áreas também, na formação universitária, ou quem está em todos os níveis, né? Assim, acho que a gente precisa mesmo dialogar muito e ser licenciando é muito bom, e licenciando, porque você está aberta a esse mundo, tem que estar aberta a esse mundo. Quando eu estava na graduação, eu jamais imaginei trabalhar numa escola quilombola, eu nunca pensei em fazer um projeto de extensão, mas foi a minha paixão pela sala de aula na escola de Magé que me aproximou à escola quilombola, né? Ainda que não professora da escola quilombola, mas como uma professora que foi fazer um projeto, né? E o quanto isso me fez olhar para coisas que são fora da minha realidade, que eu jamais poderia aprender com outras pessoas, porque estava ali o conhecimento tradicional, né? Foi o que eu falei no início, né? Eu tive uma outra percepção de tempo, uma outra percepção de comunicação, essa coisa da internet, de estar sempre conectada, é outra forma de comunicação. Ainda que eles também têm o WhatsApp e tudo mais, né? Então, assim, ser estudante, na verdade, e ser professor, eu acho que eu sou uma eterna estudante, né? Então, assim, eu acho que bom que tem esse podcast, né? Nesse momento que a gente pode se encontrar virtualmente e compartilhar. É muito importante esse canal de comunicação. Então, assim, o que eu posso dizer é esteja aberto ao que a vida vai te proporcionar. É o que eu falei também mais, né, anteriormente. Não vamos desistir de fazer o curso de licenciatura. Né? Não vamos desistir de dar aula nas escolas públicas, especialmente na escola pública. É, especialmente quem fez graduação na escola pública, na universidade pública, né? Somos filhos da universidade pública. Então, é o nosso dever, assim, como uma pessoa, um ser humano, né? De fazer o nosso melhor para a educação nacional.
O que eu tenho para falar nesse momento, para quem está fazendo a licenciatura e está se licenciando, é que eu vou ser também um pouco... Como é que eu posso te dizer? Realista. Porque no curso, em geral, no curso da licenciatura, a teoria é uma coisa, a prática é outra muito diferente. Isso aí eu vou deixar bem claro, não existe um conto de fadas, digamos assim. Mas, enfim, é muito gratificante quando você entra em sala de aula, você prepara a sua aula, você tem uma aula bacana, você leva o conhecimento para os alunos. Mas eu vejo muita dificuldade, seja em relação ao próprio ensino, seja em relação às condições das escolas, seja na desvalorização do professor. Enfim, eu vejo tem muita coisa que está fora dos padrões que a gente pretende dentro da licenciatura. Entendeu? No ensino médio público, aqui em Minas, por exemplo, tem muita discrepância, tem muita coisa fora dos padrões. Mas a gente vai no dia a dia, a gente com determinação e garra, principalmente, a gente vai levando e dando o nosso melhor, porque a gente vai contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, igualitária, melhor, digamos assim. No meu caso, é muito gratificante porque eu saí da comunidade... 14 anos depois eu volto para a comunidade como professor. E hoje eu posso contribuir com o que eu aprendi aqui fora, né, e levando um pouco do meu conhecimento para eles lá também. Não deixando de lado, né, o tipo de conhecimento que aquela da região lhe tem. O conhecimento tradicional, o conhecimento de geração para geração, ele tem muita importância na vida daquelas pessoas, porque famílias já são da agropecuária, já aprendem desde cedo a lidar com determinadas funções, e eles querem aquilo para eles. E eu finalizo aqui dizendo que é uma luta diária que a gente vive no ensino médio, é uma luta diária. Eu fico o meu abraço a todos e não desisto na licenciatura. É muito bacana e é muito gratificante ser professor.
A licenciatura, para mim, ela é algo que é de extrema importância, independente de qual seja a área. Eu acho que a mensagem que eu tenho para dar para os colegas, né, que estão na licenciatura, ainda fazendo a graduação, é de que há espaço, né, para que a gente possa exercitar esse conhecimento tão importante que é o conhecimento acumulado ao longo dos anos, ao longo dos séculos que compõem as ciências sociais como um todo. Depois de ter entrado nas ciências sociais, depois de algum tempo já, dentro desse mundo das ideias, numa universidade aqui no interior da Amazônia, eu consegui perceber que tinha uma razão de ser para eu estar ali e que eu tinha que dar algum retorno com relação àquela formação que eu estava adquirindo. E eu acredito que a gente tem sempre uma razão de ser com aquilo que faz, com aquilo que recebe do mundo e tem que dar de volta algo positivo para o mundo. E aí eu acredito que o que vem, eu acho, desestimulando muito a formação na área da sociologia é, primeiro, que a gente está quase criminalizado por esse governo de turno. O tempo todo alguém diz que nós não fazemos, que não produzimos. Eu acho que na minha trajetória, como eu iniciei falando dela, trilhei um caminho que é me transformar, ainda não, como a própria Letícia disse, eu acho que eu estou engatinhando na pesquisa, eu acho que eu tenho feito algo na extensão, eu tenho tentado praticar no ensino aquilo que eu acho que o Antônio Gramsci é chamado de intelectual orgânico, e a gente vai tentando contribuir o máximo possível para que a gente possa ter uma sociedade menos hierarquizada, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que possa abarcar todos os interesses, independentemente de qual seja a sua categoria social, independente de qual seja o grupo social ao qual você se identifica, sempre tem alguma coisa que você pode fazer por esse grupo dentro da sociologia, dentro das ciências sociais. E a gente está aqui para dialogar e a gente tem tentado construir uma sociedade melhor, que é uma das mais importantes do meu ponto de vista para qualquer situação que se queira fazer em sociedade hoje. Infelizmente, no Brasil, a gente é muito desvalorizado, mas a gente vem resistindo e eu acho que a gente vai vencer essa travessia que a gente está passando.
Eu agradeço enormemente vocês.
Então, gostaram? Então, ouçam também os próximos episódios. Agradecemos sua participação até aqui. Divulgue esse material para que a narrativa sociológica das modalidades diferenciadas de ensino no Brasil possa ser mais destacada. E se puder, deixe seu recado lá nas nossas redes sociais. Visite também a página do NEVID, disponível no site ufjf.br/NEVIDH. Até mais!
Este podcast foi editado e apresentado pelo Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acompanhe nossos trabalhos em ufjf.br/nevide e nos siga nas redes sociais.